Professora Débora.
Aproveito para registrar os melhores votos de recuperação ao senhor. E também ouvi aqui um conselho de que esse é um debate que nós temos que manter a boa vizinhança, até porque o senhor tem uma proposta de trazer para essa casa uma conversa sobre o tema da redução da maioridade penal. E aqui com a Heloísa Helena temos a mesma posição. Então, esse é só um exemplo de como o mundo ele é mais complexo do que esses binarismos, de que nós estamos a favor e contra e que nós temos inimizades. Nós temos conversas que podem ser fluidas, a depender do agendamento que nós colocamos. Neste momento, a nossa conversa é sobre aborto e o senhor me fez uma pergunta bastante importante e que foi mencionada durante algumas das perguntas. A minha resposta ela vai ser uma resposta científica. Não temos estudos confiáveis. Confiáveis é uma categoria da ciência da informação para classificação da qualidade dos estudos. Aqui foi mencionado que a Pesquisa Nacional de Aborto, que foi financiada pelo Ministério da Saúde, a nossa conversa sobre financiamento se importa, financiada pelo Estado brasileiro, mostrou a magnitude da qual nós conversamos. Os poucos estudos não confiáveis sobre trauma e sofrimento mental foram financiados por igrejas. E eles foram feitos por amostras não confiáveis, não aleatórias, à beira do leito, baseada em memória das mulheres quando interpeladas sobre sofreu ao fazer o aborto. Essa é uma interpelação moral e não uma pergunta científica. No Brasil, nós temos apenas 2 estudos feitos com amostras de 5 a 10 mulheres. Isso sequer merecem a referência em um debate para a definição de políticas públicas e legislações. Ciência importa porque a ciência é um dos momentos. E aqui, novamente, eu parabenizo o senador, que tem uma posição contrária à que eu apresento, mas devolve o debate para o campo da ciência, que é aquilo que tem que fundamentar as ações no Estado democrático e laico. Muito obrigada.
Obrigado, professora. Obrigadíssimo. Eu queria justificar os presentes que o nosso presidente da comissão, o senador Paulo Paim, se encontra em diligência no Piauí. Ele está debatendo a regulamentação da terceirização do trabalho e ele teve que se deslocar, então espero que todos entendam da importância da ida do senador Paulo Paim lá no Piauí. E eu passo a palavra, então, ao doutor David para responder o questionamento do senador Magno Malta.
First, before I answer the questions, I would like to say, make some brief comments on comments I've heard. You know, I constantly hear that, well, abortion's going to happen anyway. You're always going to have an abortion, so why not just make it legal? Well, using that logic, we should make murder legal, because murders are always going to happen. Even though if the law says you can't murder someone, people do. So using the logic of abortions are going to happen, so let's legalize it, it's really nonsense. You know, we talk with respect for women. You know, I think all of us believe that we should all respect women. But that respect for women must start in the womb. If it doesn't start in the womb, that tells me that you are selectively respecting which women you are going to respect. And to me, that makes that worthless. What is the point? If you're only going to respect some women, what is the point? Okay, as far as money goes, in the United States, we know billions of dollars are made in the abortion industry. How much exactly, it's hard to tell. We know of one doctor, Dr. Gosnell, who is now in jail for killing babies that were born alive. He, in 1 year, he made $1.8 million from one doctor. We know Planned Parenthood is a $1 billion-a-year industry, $1 billion from killing babies. It's astronomical how much money is made. And we know if they didn't make it, they wouldn't be doing it. Now, we have this scandal in the United States with Planned Parenthood selling baby parts. So what they do is they perform an abortion, they harvest certain organs or parts of that baby to then sell them for scientific research. Now, this is something that we have known about for years, but only recently it's come out on video. Some people caught Planned Parenthood doctors talking about harvesting of baby parts on video. And unfortunately, with our news media, who are pro-abortion, it doesn't get a lot of airtime. The lion who died in Africa has gotten more airtime in one day than Planned Parenthood has gotten in 3 weeks over this heinous act of harvesting babies. And like I said, it's something that we've known about. I've been told that doctors were actually put off a pregnancy or an abortion so they could reach a fetus at a certain time frame that the client has asked for. Now, to me, that's telling us that they're not doing it to help the woman. They're doing it to make money. Because another aspect of that is they charge the woman for that abortion, and then they sell the baby parts. If they were out to help women, why not pay the woman for those baby parts? That would benefit the woman. So it's as much as we hate to see that kind of thing, we know it's going to happen. And there's until we take a stand as citizens of my country and in my regards, and you and yours, to where we say enough's enough and respect life, it's going to happen. Thank you.
Muito obrigado. Eu creio que a última pergunta foi para... Ah, temos duas perguntas. Por favor.
Agradeço a pergunta do senador Magno Malta, a vereadora Heloísa Helena e o David, né, já responderam em parte. Então, a mortalidade materna no Brasil, né, ela importa, sim, por causa do aborto, mas ela representa números muito pequenos. Né, frente às demais mortes maternas que nós temos, isso é 0,03% hoje, né, nos dados do SUS, como a vereadora colocou. E mesmo legalizado, a morte, né, por questão médica mesmo, ela não tem casos que ela não será evitada. Ou seja, pode ser que ela caia no Brasil, mas nós não zeraremos esse tipo de mortalidade, porque o próprio procedimento do aborto, ele tem realmente os seus perigos físicos, né, diretamente, e psicológicos, indiretamente, para as mulheres. Né? Então, independente de ser clandestino ou legalizado, ele tem esses riscos de morte. Né? Como eu disse, enquanto eu falava, a questão não é, né, o aborto em si, mas é a gravidez indesejada. Nós temos que lidar é com a gravidez indesejada e não com a sua consequência. Né? Não adianta tratarmos a consequência se as gravidezes continuarem sendo indesejadas. Obrigada.
Então, eu queria agradecer a questão do senador Magno Malta, porque me dá a oportunidade de falar um pouco mais das posições formais da psicologia em relação ao tema. Então, em relação à primeira questão, se seria violação ética, né? Orientar a paciente a não realizar o aborto, o que eu tenho a dizer é que no nosso código de ética, seria violação ética induzir a quaisquer posicionamentos morais, de modo que é violação ética tanto induzir a não realização do aborto, quanto seria violação ética induzir a realização do aborto. Com isso, eu espero deixar claro que a psicologia se pauta eticamente no exercício fundamental de reconhecimento da alteridade e na ampla defesa da livre consciência e autonomia das pessoas, né? Defendendo a diversidade moral da sociedade. Agora, em relação à segunda questão, sobre o número de profissionais de psicologia que decidem moções e recomendações tais como a pela descriminalização do aborto, o que eu tenho a dizer é que eu não tenho esse quantitativo de profissionais de psicologia, mas eu posso esclarecer os mecanismos pelos quais os profissionais de psicologia chegam aos espaços deliberativos. Então, para qualquer profissional de psicologia pode participar das conferências de psicologia, que são espaços de deliberação e de recomendações, né, éticas e técnicas para o exercício profissional. E esse momento de participação no processo democrático, ele se inicia nos conselhos, nos congressos regionais de psicologia, os CREPOPs. E aí, evidentemente, os profissionais de psicologia se candidatam às delegações, tanto ao CREPOP quanto dos CREPOPs para representar a categoria no Congresso Nacional de Psicologia. Então, a gente trabalha numa lógica de representatividade e de delegações e de eleições no processo de deliberação na psicologia. Muito obrigada.
Eu vou oportunizar os componentes da mesa que não falaram. Eu passo a palavra para a consideração final da professora Márcia Tiburi.
Eu gostaria apenas de dizer que fico impressionada com a falta de embasamento, fundamentação e o nível fundamentalista das expressões da maior parte dos deputados. É realmente lastimável ter que debater nesse nível com pessoas tão mal preparadas. Há algo de constrangedor nesse momento. E, para mim, que sou professora, que prezo muito o conhecimento, o estudo, o discernimento, a ética, a política e, sobretudo, a alteridade, eu realmente espero que a gente possa avançar num debate mais cuidadoso, mais elegante, mais preocupado e que valorize o lugar dos sujeitos implicados na questão do aborto, as mulheres. Agradeço, de qualquer maneira, pelo convite. Obrigada.
Obrigado. Com a palavra, o padre Paulo Ricardo.
Senador.
Nossa, isso.
Senador
quase...
Capiberi, questão de ordem. Deputado Eros Biondini, só para dizer que eu estou inscrito antes da sua conclusão.
Nós estamos encerrando, deputado. Só me desculpe, mas eu estou encerrando com a mesa.
Não terão falas, encerrado. Mas...
Não, vamos encerrar com a mesa agora. As últimas palavras com a mesa, pois não.
Vai ficar desigual, né, senador?
Não, vai ficar não. Fica igual. Acabou.
Então, só gostaria de retomar um assunto chave e fundamental para o futuro do nosso país, que é a realidade de que a sociologia, nos últimos anos, tem se transformado em instrumento de manipulação e de engenharia social. Essa é a realidade inegável. Ou seja, fala-se muito em direito das minorias, de defender as mulheres, etc. Mas, quando nós vamos aos livros técnicos para os debates internos, entre eles, aqueles que são decision makers, verdadeiramente, eles falam realmente de manipulação de realidades básicas da nossa sociedade. No artigo que eu citei, de Kinsley Davis, ele diz com toda clareza: se nós queremos realmente evitar os males da sociedade, nós temos que fazer mudanças suficientemente básicas. Isso quer dizer o seguinte: mudar a estrutura da família, mudar o papel da mulher, mudar as normas sexuais e mudar a complementariedade entre homens e mulheres. Isto é decidido por pessoas que pensam que a sociedade ela determina o comportamento das pessoas, não é? Então, vejam só, a determinação do comportamento das pessoas por pessoas que estão fora do país, em fundações e que estão subvencionando os estudos das nossas universidades para manipular o povo. Veja, o povo precisa ficar sabendo disto, não é? O povo precisa ficar sabendo disso. E não é simplesmente uma questão de dizer: ah, nós estamos defendendo as mulheres porque ninguém é a favor do aborto, todo mundo só é a favor da liberdade da mulher. Não é verdade que ninguém é a favor do aborto. Existem, sim, quando nós vamos para as pessoas que realmente contam, uma clareza enorme, uma determinação enorme em ser a favor do aborto, sim. Por exemplo, não é? A Frances Kissling, fundadora das Católicas pelo Direito de Decidir, ela repreendeu publicamente a senadora Hillary Clinton, porque Clinton usou essa linguagem, que nós não somos a favor do aborto. E ela disse exatamente o contrário. Ela disse: não, quem disse isso? Nós somos a favor do aborto, sim. Então, por quê? Porque é isso que irá desmontar a estrutura social. Porque o aborto aqui é uma realidade de desmonte, não é? Das instituições naturais da sociedade para criar uma artificialidade. E é por isso que as coisas estão tão atadas. O movimento LGBT, a realidade de... o movimento LGBT, a realidade do casamento homossexual, que é a realidade de aborto, e etc. Tudo isso está atado, porque faz parte dessa engenharia social. Ou seja, a pergunta é, nós estamos cientes disso? Precisamos ir às fontes, aos documentos primários, às fontes primárias, aos documentos que nos dizem o que a nossa sociedade está sofrendo. Nós não podemos ficar passivos olhando a coisa acontecer. Não é? O próprio Kingsley Davis diz que se nós, sociólogos, não fizermos alguma coisa, as pessoas irão ouvir o funcionário governamental ou o funcionário da igreja. Não é? Ou seja, ele quer entrar exatamente para mudar a estrutura para que as pessoas sigam a opinião dele.
Muito obrigado.
Senhor
obrigado.
Presidente.
Obrigado, reverendo. A última participação da mesa. A última participação
senhor
da mesa.
Presidente, uma questão
a palavra
de ordem.
A senhora Sônia Correia.
Uma questão de ordem. Gostaria só de registrar também a indelicadeza com o deputado que queria ter uma...
Com a palavra, a senhora Sônia Correia.
Pela indelicadeza comigo também, senador. Muito obrigado.
Muito obrigada, senador Capiberibe. Eu quero, uma vez mais, agradecer a oportunidade do convite para essa audiência. Quero terminar, acho que é um privilégio ser a última a falar, né? E quero ser breve, mas usar esse último momento de fala para reiterar alguma coisa que eu disse no começo da minha intervenção, que foi a minha ênfase no debate sobre aborto como um tema de deliberação democrática. E quero dizer que penso eu que, a despeito de limitações, das paixões que estavam na sala, de certos momentos com tom acusatório, de um pouquinho de falta de escuta, eu acho que nós tivemos hoje um momento de deliberação democrática e eu acho que isso é muito salutar. E tanto é assim que eu quero concordar com quem eu discordo, né? Por exemplo, quero concordar com a senadora Heloísa Helena quando ela diz, ao discutir os números de morte por aborto, que não importa se são 500 mil mulheres, se são 100 mulheres, se são 300 mulheres, ou se é apenas uma única mulher que morre de morte materna em razão do aborto. Porque isso será sempre um escândalo quando a gente dispõe, nesse momento, de condições para que essa morte seja evitada. Eu também quero concordar com a doutora Viviane, né, quando ela afirma que temos, sim, que ter uma preocupação e tratar com prioridade a questão da gravidez indesejada, sem dúvida. Eu trabalho nesse campo há quase 40 anos e faz 40 anos que eu digo que o direito ao aborto nunca pode ser pensado de maneira isolada, mas ele é parte de uma pauta ampla de saúde sexual e reprodutiva, que vai do pré-natal ao parto, assistência ginecológica, à prevenção do câncer, nunca de maneira isolada. Então, eu acho que a gente também tem o desafio de pensar as deficiências e precariedades da política de saúde reprodutiva no Brasil, que foram apontadas por vários aqui nessa sala hoje, né? Eu penso, e tenho dito isso muitas vezes, que o aborto deve ser legal, seguro e raro, né? Eu acho que ninguém que defende o aborto pensa que ele é um método de anticoncepção ou que ele deve ser uma coisa estendida, a gente deve buscar que ele seja raro. E, para terminar, eu quero sugerir, já que eu pensei que essa era a última audiência, não é? Eu penso que a próxima audiência dessa comissão deveria tomar em mãos um tema que teve nessa discussão hoje, que nós não tivemos oportunidade de discutir adequadamente, que é debater diretamente e frontalmente a questão do direito à vida. Vamos discutir, vamos deliberar democraticamente sobre as diferentes concepções de direito à vida, o que dizem os instrumentos internacionais, o que tem dito as cortes constitucionais, o que diz a visão religiosa. Vamos enfrentar esse debate de frente. Eu, e para terminar, penso que sim, há um potencial de vida no embrião, e que há um conflito de direitos entre o potencial de vida do embrião e o direito da mulher sobre a sua realização plena como sujeito, e que a gente deve tratar o tema do ponto de vista da ponderação. Eu sei que não há acordo sobre isso, nem mesmo no campo feminista, mas eu acho que esse debate deve ser feito com a mesma seriedade e as mesmas condições razoáveis de democracia que nós conseguimos ter aqui hoje. Muito obrigada por estar aqui presente.
Muito obrigado, a senhora Sônia Correia. Eu queria fazer um esclarecimento. As questões de ordem aqui podem ser levantadas pelos senhores senadores e senhoras senadoras, é regimental. A palavra facultada aos deputados foi uma deliberação dessa presidência. E nós facultamos a palavra a todos os deputados federais que aqui estiveram no período do debate. E eu gostaria de lembrar que nós recebemos quase 1.000 comentários pelo E-Cidadania sobre o debate em discussão, e vou aproveitar para lembrar que essa audiência pública teve o objetivo de debater a sugestão legislativa, não é, que considera a interrupção da gravidez um ato médico. Ou seja, somente poderá ser realizada por um profissional de medicina. O debate é em torno dessa sugestão legislativa, que a interrupção só poderá ser realizada por um profissional de medicina e respeitando regulamentação em lei através do Sistema Único de Saúde, do SUS. Essa sugestão iremos debater, debatemos já, e vai continuar o debate, não encerra aqui. Foi apresentada mediante assinatura de mais de 20 mil pessoas. A interrupção voluntária da gravidez são 5 pontos que essa sugestão apresenta. A interrupção voluntária da gravidez seria considerada um ato médico, podendo ser realizada apenas pelo profissional de medicina capacitado. Segundo, a interrupção seria realizada obrigatoriamente através do SUS, em todas as suas instituições capacitadas para tal, de forma a evitar vínculos comerciais nos procedimentos médicos de realização do aborto voluntário. Terceiro, os profissionais de saúde do SUS, Sistema Único de Saúde, poderiam declarar objeção de consciência para não realizar o correspondente ato médico, e assim estaríamos isentos de fazê-lo, sendo substituído por outro profissional capacitado. Quarto, a lei e as regulamentações definiriam condições adequadas para fornecer às usuárias do SUS informações sobre a interrupção da gravidez através de uma equipe multidisciplinar que ofereceria todas as condições para a mulher optar ou não pela realização do aborto, inclusive com a execução de programas sociais de adoção e outras alternativas socioeducativas, bem como programas de apoio à mulher para apoiá-la nesse momento difícil. Quinto e último, qualquer interrupção da gravidez, aborto voluntário, realizada fora dessas regras aqui resumidas, detalhadas na sugestão número 15, continuaria sendo ilegal, conforme os padrões de legislação atual. Então, esse foi o tema que norteou os nossos debates, e eu queria agradecer a todos aqueles que se deslocaram de
senador, pessoas
estados de
9 horas da manhã,
estados
lá aqui, e não puderam.
Estados.
Aqui
portanto, nada.
Também.
Portanto, não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão.